nesta tarde de segunda-feira, aqui para a CBN Vale do Iguaçu, de União da Vitória, cidade limítrofe com Porto União. Boa tarde.
Boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço a possibilidade de falar com vocês. É um privilégio poder esclarecer algumas questões relacionadas à ressocialização. E como servidor público, a gente tem a obrigação de tornar público as nossas ações. Então, a gente...
Ok, muito obrigada. Em Santa Catarina, atualmente, há 6.200 detentos em atividades laborais, o que representa 31% da população carcerária do estado. Como é que o senhor avalia a vida no cárcere hoje, que ganha, pelo menos ao nosso ver, novas perspectivas a partir do trabalho?
Bom, em primeiro lugar, eu sou agente penitenciário, trabalho há 30 anos na função, tenho uma boa vivência de trabalho nas minhas atividades, e é necessário que a gente entenda que a legislação existente prevê que o preso não fique preso para sempre, e nem há nenhum tipo de pena capital no país. Portanto, é necessário visualizar que esse preso vai retornar à sociedade. E da forma como ele retorna hoje, é melhor que ele retorne, pelo menos com uma experiência de trabalho, melhor capacitado e com a sua escolaridade resgatada. Por conta da necessidade de evitar a reincidência criminal e o novo envolvimento em atividades criminosas. A gente tem percebido aqui no estado que, à medida em que nós temos mais presos trabalhando e estudando, sujeitos a políticas de capacitação profissional, nós temos um menor índice de fugas, o menor índice de problemas prisionais, como qualquer tipo de briga, tumulto, tentativa de motim, e se tornando numa verdadeira estratégia de segurança. Ou seja, o trabalho e a educação, além, evidentemente, do reconhecimento do agente penitenciário e de todo o servidor do sistema prisional, como grandes multiplicadores, como grandes operadores do sistema, nós visualizamos essa ação conjunta, né? Essa equação em que valoriza o servidor e que apresenta políticas de reinserção social como sendo extremamente estratégicas para o quadro atual do sistema prisional brasileiro.
Certo. Eu fiz uma leitura sobre o senhor anteriormente. Leandro Lima é agente penitenciário, como o senhor bem destacou, há quase 30 anos. É a primeira vez que assume a pasta um agente penitenciário. O senhor acredita que há muita experiência para ser partilhada também junto à pasta de Justiça e Cidadania de Santa Catarina? Haja visto que o senhor já atua, né, como agente penitenciário, então já tem uma visão de ambos os lados, não é mesmo?
Perfeito. Na verdade, a gente tem que destacar nessa ação o entendimento do governo do nosso estado, né? O governador Eduardo Pinho Moreira nos convidou para a função, sabedores que somos agentes penitenciários e que trabalharíamos em conjunto, né? Mas há um longo trabalho desenvolvido nos últimos anos, né? A secretária anterior, a deputada Ada De Luca, foi secretária nos últimos 7 anos. Ela já privilegiou a ação do funcionário efetivo, né? Eu fui convidado a ser diretor do DEAP por ela, depois fui seu secretário adjunto e acabei sucedendo aqui na Secretaria de Justiça. Há uma grande opção pelos quadros técnicos nos últimos 7 anos de governo. E o governador Eduardo Pinho Moreira tem sido muito enfático nas opções do seu governo, de saúde, educação e segurança pública, entrando aí, evidentemente, o sistema prisional no viés da segurança pública. Então, eu acredito que, de fato, a gente tem bastante a contribuir, em função de que eu atuo como secretário, mas há um grupo gigantesco de agentes que atuam nas esferas administrativas e também operacionais de agentes penitenciários. Todas as unidades prisionais do nosso estado são dirigidas por funcionários efetivos, por agentes penitenciários. Isso é um diferencial muito grande, né? Nós temos uma ação toda vocacionada para a questão técnica e a partir de um referencial político. A nossa secretária era uma deputada estadual, continua sendo, e ela fez essa opção lá no passado. O governador Pinho Moreira é político e fez essa opção na sua gestão de governo do estado, trazer um funcionário efetivo para a condição de secretário de Estado.
Interessante. O senhor citou a respeito das perspectivas sobre a vida no cárcere a partir do trabalho e do estudo. Como é que acontece aqui no estado de Santa Catarina? Há convênios com empresas e órgãos públicos para que essas perspectivas ganhem forma aqui no estado? Como é que acontece?
Excelente. Olha, aí está aí que a gente começa a ver o X de cada questão. No estado nós temos mais de 200 empresas e repartições públicas e prefeituras que contratam apenados. Ou seja, esses presos, eles são pagos por essas empresas. E 25% do valor desses, do que esses presos recebem de salário todos os meses, ele é devolvido ao Estado a título de indenização. Ou seja, em Santa Catarina, esses presos, esses mais de 6 mil presos, eles já devolvem ao Estado, todo mês, 25% do que recebem de salário, a título de indenização. Isso é um fato bastante raro em todo o Brasil, nessa quantidade. E são as empresas que pagam os salários, né, dos presos, pelo trabalho que eles executam. Então, de maneira nenhuma, não é o Estado que paga, bem ao contrário, né, é uma ação do empresariado local, que atendeu um chamado do sistema prisional e de uma maneira bastante participativa tem levado a mão de obra desses presos, que trabalham nas próprias unidades prisionais. Hoje as unidades já são construídas contendo espaços de trabalho e de educação separados da área de convívio, e também essas empresas constroem unidades fabris dentro do sistema prisional, sendo que esse patrimônio passa a ser integralizado ao patrimônio público do Estado. Então, há uma perspectiva muito positiva para o Estado no que se refere aos ganhos, tanto financeiros como sociais, dessa política laboral.
Agora, 2h42. Secretário, em 90% das 50 unidades prisionais em Santa Catarina, do que a gente sabe, do que a gente estudou sobre o assunto, há projetos de ressocialização por meio do trabalho. É isso?
Isso, essa é a ideia. Hoje existe até uma espécie de competição entre as unidades, porque o recurso oferido, é bem importante dizer também, o recurso oferido no trabalho, né, esses 25% que são devolvidos ao Estado, eles são administrados pelas unidades. Eles são administrados de forma regional, ou seja, há uma descentralização do uso desse recurso e os gestores das unidades podem utilizar esses recursos nas próprias unidades. Então, há uma desoneração do Estado e há uma política em que as próprias unidades acabam tendo mais atividade laboral. E isso é extremamente positivo, sobre vários aspectos. Eu tive semanas atrás, na penitenciária da região de São Cristóvão do Sul, em Curitibanos. Lá nós temos 100% dos presos trabalhando. Eu visitei à noite 17 salas de aula em funcionamento. E a penitenciária funciona em 3 turnos de trabalho, de manhã, à tarde e um período da noite. Funciona sábado o dia inteiro. As pessoas, os presos, trabalham o dia inteiro, estudam num contraturno, no sábado fazem a mesma coisa, têm acesso à biblioteca, fazem atividade de remissão por leitura, no domingo recebem seus familiares. Na segunda-feira já começa tudo novamente. Então o trabalho, ele de fato enobrece, dignifica, ele recria outros caminhos e restabelece a possibilidade do retorno à sociedade em melhores condições. Não existe o discurso fácil de que a gente tem que ter políticas extremamente demagógicas, que vai resolver isso de uma forma muito rápida e fácil com uma simples medida, com um decreto, com uma mudança legislativa. O atual cenário legislativo brasileiro, jurídico brasileiro, não pressupõe isso. E o menor caminho nem sempre é o mais adequado. O mais difícil é estabelecer as políticas de ressocialização com vistas à manutenção da ordem e da segurança. Ou seja, é de trabalho para o apenado, que ele receba por isso, que ele restitua os cofres públicos estando preso, que ele tenha acesso à atividade educacional. É a melhor forma de se poder manter uma unidade prisional segura, em melhores condições de trabalho e também de mais segurança para toda a sociedade.
O senhor até disse recentemente que o trabalho e a educação são estratégias de segurança nas unidades prisionais de Santa Catarina. Perfeito. E até disse que está comprovado cientificamente que as atividades laborais e educacionais tornam as unidades mais seguras. É isso?
É isso. A gente comprova isso como? Nós não temos uma rebelião no Estado desde outubro de 2011.
Certo.
Nós temos um índice de redução das fugas em 56% desde 2011. Nós temos as menores taxas de evasão, que são aqueles presos que saem para ser de temporada e retornam do país. nós temos uma quantidade bastante grande de presos que voluntariamente se matriculam na rede estadual de ensino que funciona dentro das unidades prisionais. Nós temos uma quantidade bastante grande de presos que, estando matriculados na escola, se inscrevem para fazer exame do Enem e do INSEJA. Então, há índices, há números, há fatos que comprovam que as políticas laborais são extremamente positivas. E o próprio Ministério da Justiça, agora o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, tem demonstrado isso, porque nós realizamos, a pedido do próprio Ministério, em 2015, uma edição da Mostra Laboral Nacional do Sistema Prisional Brasileiro. E essa mostra acontecerá a cada 2 anos, deveria ter acontecido em 2017, acabou não acontecendo em outros estados que se candidataram, e o Ministério da Segurança Pública nos convidou para novamente sediar em Florianópolis, a partir do dia 24 ao dia 27 de julho, uma mostra nacional, onde a gente vai discutir toda a questão laboral, as atividades, as políticas de ressocialização, o importante trabalho do agente penitenciário nesse contexto, nessa mostra que vai reunir todos os estados da federação, vai ter experiências também realizadas na República do Peru. Nós vamos ter também uma experiência da penitenciária de Heiden, da Noruega. Nós teremos participação muito provavelmente da República Argentina, além de todos os estados da federação. O evento vai ter uma conferência de abertura elaborado pelo médico Drauzio Varela, que vai trazer toda a sua experiência de trabalho e visão de sistema prisional. Nós vamos ter um evento acadêmico, científico e vivencial sobre atividade laboral no nosso país, e Santa Catarina mais uma vez tem o privilégio de poder realizar isso com o apoio do governo do estado de Santa Catarina.
Até porque o senhor citou o Drauzio Varela, e eu recordei aqui de que o início do trabalho dele foi dentro de unidades penitenciárias, né? Ele exercia a sua função como médico por lá.
Ele ainda é médico do sistema prisional de São
Paulo. Ainda
é
médico, ok.
Ele atua ainda na penitenciária feminina.
Interessante.
Que funciona lá, que ainda está em funcionamento no próprio terreno do Carandiru.
E até ele conta histórias, né, da sua vivência, de como é que foi o trabalho, e não abre mão, né? Então, pelo que o senhor está contando aqui, é um dos aficionados, né, pelo sistema penitenciário, por trabalhar e também se imbuir nessa luta.
Então, um grande pensador do sistema prisional. Importante tê-lo aqui para discutir e acrescentar as nossas propostas, saber se a gente, o que está fazendo é o suficiente, o que precisamos melhorar, aonde queremos chegar com isso. Eu acho que a gente discutir e trabalhar o cenário prisional numa perspectiva científica é extremamente importante, não deixar levar por empirismo, por achismos. Nós não vamos conseguir construir nada. E ter os agentes penitenciários, técnicos de todas as áreas, de todo o Brasil discutindo isso aqui, é fundamental para a gente discutir um sistema prisional que é possível.
Até estamos falando de ressocialização, e se o senhor me permite, eu gostaria de saber um pouco mais sobre um agente penitenciário. Até pergunto para o senhor, porque o senhor atuou diretamente. Os agentes, ao nosso ver, atuam na guarda, na escolta, também prestam assistência de todo tipo nas unidades prisionais. Como é que é o dia a dia de um agente penitenciário?
Olha, eu trabalhei, eu tenho 30 anos de casa, trabalhei aproximadamente 22 anos na atividade finalística e os últimos 8 anos tenho trabalhado na área de gestão do sistema. O agente penitenciário é, sem dúvida, um profissional que tem um nível de exigência dos mais elevados. Ele deve ser o agente que é capaz de fazer uma intervenção tática extremamente rápida, é o agente que faz guarda de muralhas, portando armas de grosso calibre. Ele é o agente que organiza escoltas no seu dia a dia. Só para ter uma ideia, em Santa Catarina, em 2017, nós realizamos perto de 60 mil escoltas terrestres. Né? E ele também é capaz de fazer gestão dos sistemas prisionais. Ele é diretor, ele é gerente das áreas de saúde, de atenção, das gerências de execução penal, operacional. Ele é capaz de executar das missões mais difíceis de cunho operacional até das mais complexas da área técnica. Então, hoje, eu acredito que esse seja um dos profissionais que tenha um currículo mais exigido, né? Tanto que a Organização Mundial do Trabalho apresenta o agente penitenciário como sendo a segunda profissão de maior risco do mundo, em função daquilo que o agente mergulha no seu dia a dia numa unidade prisional e da capacidade de sair dessa situação para a gestão, para uma audiência no fórum, para uma parceria com empresas, para uma parceria com os órgãos públicos da região, enfim, de poder articular toda a cena que envolve a gestão prisional.
E como agente penitenciário, se o senhor me permite aqui, o senhor viveu momentos tensos?
Bom, Olha, tive trabalhei na penitenciária de Florianópolis, uhum. a minha experiência na atividade finalística toda, uma unidade que tem hoje 97 anos de uso, já é bastante antiga, é um lugar onde a atenção sempre esteve presente no nosso dia a dia. Passei em 1989 por uma situação, com menos de 6 meses de casa, por uma situação bastante grave de rebelião. Depois aquelas cenas do dia a dia que vão acontecendo, mas num cenário completamente diferente, né? Lá de 1988, 89, o cenário envolvendo a população prisional mudou muito. As características de um preso em 1989 para hoje mudaram muito em função dos fenômenos que vem acompanhando a questão das organizações criminosas.
Né? Entendi.
Então isso mudou muito. Lá, naquele cenário, era bastante diferente do atual.
E como é que faz, secretário, para estabelecer uma linha tênue? Né, uma linha tênue entre os presos e agentes penitenciários. Como é que faz?
Olha, treinamento, né, capacitação. Nós temos uma academia, que é a Academia de Justiça e Cidadania do nosso estado, que funciona como uma espécie de universidade corporativa, que promove todo tipo de cursos de formação, desde aqueles que vão adentrar o sistema, como cursos de formação para aqueles que já estão trabalhando. Formação básicas, até nós tivemos um curso de pós-graduação em gestão prisional. Então, a nossa academia completou, em 2017, 10 mil formações. E nós somos menos do que 2.600 agentes no estado. Então, é uma academia que estabelece e proporciona todo tipo de formação para o servidor. E essa linha tênue, ela é tênue na operação diária, mas ela é muito clara a partir do que preconiza a lei de execução penal. Sim. Então, o conhecimento da lei de execução penal, a utilização daquilo que a lei prevê e auxilia no dia a dia da atividade prisional é extremamente importante para que essa linha não seja tão tênue. Uhum. Então, esse conhecimento ele é ampliado e melhorado a partir da própria vontade do agente penitenciário e dos cursos a que ele está sujeito à formação na academia.
Secretário, qual que é a avaliação que o senhor faz hoje do sistema carcerário brasileiro?
Olha, de uma maneira geral, o sistema prisional no nosso Brasil, eu participo do Conselho Nacional de Secretários de Justiça, eu sou secretário-geral do Conselho. E eu participo de todas as reuniões, tanto do Conselho quanto aquelas que o próprio Ministério da Extraordinária da Segurança Pública, o DPEM, chama. E eu acredito que, de uma maneira geral, falta acordar dentro do Brasil a importância do sistema prisional. Em Santa Catarina, a partir do governador Raimundo Colombo e do seu vice Eduardo Pim Moreira, hoje governador do nosso estado, em 2011, nós tivemos essa visão. Vamos trazer o sistema prisional para a linha de frente do governo, vamos sentar, vamos ver o que precisa. Nós conseguimos abrir vagas no sistema prisional. Né? Mais de 7 mil vagas foram abertas. Isso é fundamental, que a gente possa ter essa visão. Então, eu acho que no país inteiro falta uma política de construção e arquitetura prisional mais adequada. Nós temos muita dificuldade de construir novas unidades prisionais com recursos federais. O próprio governo federal tem, na medida em que não consegue construir as penitenciárias federais. Acho que faltaria uma política nacional para a construção de unidades prisionais no Brasil. Uma das formas, né?
Certo.
Porque nós não podemos continuar tendo a porta de entrada tão alargada como ela está hoje.
Pois
sob pena de a gente ter uma república de encarcerados em poucos anos. Né? Então, a gente precisa melhorar os filtros de entrada, estabelecer políticas alternativas à prisão, uso de tornozeleiras eletrônicas, uso das centrais de penas alternativas e melhorar a porta de entrada. Tendo entrada, nós temos que ter maiores e melhores condições de construir unidades prisionais.
E sobre o sistema penal brasileiro, o senhor acredita que hoje o sistema prisional está falido? Talvez esta é a palavra melhor empregada para o momento.
Olha,
porque
eu
até o penal é de 1940, se o senhor me permite.
Sim.
E o processual penal de 1941. O senhor acha que necessita de alguma mudança?
Sim, com certeza, né? O país, nós precisaríamos de mudanças aí bianuais. Quanto mais de 60 anos, né? 70 anos para trás, né? Então, agora, eu não tenho autoridade para avaliar o sistema prisional no Brasil. Eu posso lhe falar que em Santa Catarina o sistema prisional não está falido, que existem meios pelos quais a gente pode construir isso em todo o Brasil. Eu visitei o Rio Grande do Sul há poucos dias atrás e vejo que há uma visão muito clara. O diretor da SUSEP lá também é um agente penitenciário, e vejo que se a gente valorizar o funcionário público, o agente de carreira, o funcionário de carreira, se nós estabelecermos política de formação e capacitação profissional desse servidor, desse agente penitenciário, desse operador do sistema, se estabelecer políticas de ressocialização que tornem, inclusive, para frente o sistema prisional perto da autossustentação, que esse preso seja submetido a políticas de reeducação, de resgate da sua escolaridade e de trabalho, nós podemos encontrar luz no fim do túnel. A gente não pode se enganar com um discurso fácil de que basta que adotemos medidas extremas com a população carcerária que tudo se resolve. Isso não se resolve, não se resolveu até hoje. Existem países em que os sistemas prisionais são amplamente utilizados, uhum. As portas de entrada são largas, eles são extremamente disciplinadores e punitivos, que não funcionam como o da América do Norte.
Tá certo. Secretário, tem uma pergunta do ouvinte participando aqui na CBN Vale do Iguaçu, o senhor. Na sua visão, secretário, por que é que as organizações dos presos se tornaram tão poderosas aqui no país?
Olha, há quem diga que é por conta da ausência do Estado em muitos momentos, né? Eu lhe digo que é por conta da questão econômica. Essas organizações criminosas hoje, elas estão atuando e visando poder econômico. Uhum. Elas já não são mais organizações do nosso Estado, são organizações transnacionais e de uma maneira bastante organizada e sem respeitar as leis, elas crescem. Uma organização estatal cresce respeitando as leis. Eles não têm leis e não se estabelece nenhum tipo de forma regrada de se organizar. Então elas crescem basicamente em função do amplo poder econômico a elas ofertado.
Agora 2h57. Secretário de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina, Leandro Antônio Soares Lima, muito obrigada pela gentileza em ter participado conosco aqui da programação da CBN Vale do Iguaçu. Uma ótima segunda-feira ao senhor e uma ótima semana.
Muito obrigado e ficamos à disposição para quando ficar necessário esclarecer qualquer outra dúvida.
Um grande abraço, secretário.
Com vocês também, muito obrigado.